política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Causa expectativa nesse momento o que está acontecendo no Congresso Nacional. Desde ontem, os senadores e deputados iniciaram um grande embate político em torno da derrubada dos vetos presidenciais. O governo teve necessidade de desobstruir a pauta do Congresso para que hoje fosse votado um outro projeto de lei. E aí era preciso que esses vetos fossem colocados na pauta. O senador Renan Calheiros, que preside o Congresso Nacional, colocou os vetos na pauta, decidiu pelo voto em cédula, o voto secreto, até para não comprometer alguns parlamentares, e aí a votação aconteceu em bloco. E o embate foi muito grande porque a oposição não gostou nem um pouco das medidas e da forma como foi feito. Inclusive, alguns deputados, como por exemplo o deputado Mendonça Filho, senadores também de oposição, já ameaçam entrar no Supremo Tribunal Federal para tentar anular a votação que aconteceu ontem e que terá o resultado divulgado hoje. Por volta de 9 horas da noite, 9:15, o presidente do Congresso encerrou a sessão. E a confusão foi grande. Quem assistiu ontem, TV Câmara e TV Senado, pôde acompanhar o calor que foi a votação desses vetos no Congresso Nacional. Eu conversei ontem com o deputado José Augusto Maia por telefone, porque entre esses vetos está a proposta que foi criada para regulamentar a criação dos novos municípios. E José Augusto Maia admitiu muita dificuldade para derrubar esse veto. Ele disse que boa parte dos senadores já se manifestavam contra a derrubada dos vetos, e ele já percebia ali nos bastidores que o governo pode sair vitorioso e todos os vetos serem mantidos. Se isso acontecer, fica sepultado esse projeto de regulamentação dos municípios. Vai ser preciso surgir no Congresso Nacional um outro projeto para tramitar novamente por todas as comissões, ter todos os pareceres, as análises e modificações possíveis para um dia, quem sabe, essa proposta ser votada. Se hoje, às 11 horas, por volta de 11 horas, quando for confirmada essa decisão, os vetos forem mantidos, os sonhos dos emancipalistas serão adiados por muitos anos, porque uma pauta como essa, um projeto como esse, tramita muitas vezes até quase uma década no Congresso Nacional para que de fato seja aprovada e se torne lei. Essa agora estava próxima, estava muito próxima, chegou muito perto. Mas aí o governo, quando quer, não respeita nem a vontade popular, nem mesmo a vontade dos congressistas, porque era nítido que a maior parte dos deputados e dos senadores estavam favoráveis ao projeto de lei. E isso ficou caracterizado porque nas duas vezes em que foi a plenário, o projeto foi votado e aprovado. O problema é o interesse do governo federal, quando houve a sanção por duas vezes da presidente Dilma, mesmo os partidos do governo se manifestando a favor. É aguardar para o final dessa manhã, ou no decorrer dessa manhã, quando teremos de fato o anúncio sendo feito pelo senador Renan Calheiros. Mas a gente já antecipa um sentimento de apreensão, de expectativa muito grande, porque dificilmente esses vetos serão derrubados.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8:09. Muito bom dia, cidade. Bom dia a toda a região. Começa agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Estamos aqui para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço aí ao Carioca Balbini, dois caras super criativos lá em Pão de Açúcar que sempre nos escuta, tá certo, Ney? Que é o Alberto Xavier, né? Que com criatividade protestou contra o município de Taquaritinga, fazendo um decreto de emergência. E também ao Júnior Albuquerque, que fez um texto belíssimo, observando que tem muitas ruas, edifícios, praças, com nomes de pessoas ligadíssimas ao terrível período da ditadura militar, assassinando diversas pessoas, ao invés de dar nomes a pessoas que de fato contribuíram para determinadas cidades.
8:10, vamos trazer agora as informações da agência Senado sobre a movimentação política ontem no Congresso Nacional com a tentativa de derrubada dos 38 vetos presidenciais. Vamos ouvir a matéria.
Agência Senado. Congresso vota 38 vetos presidenciais e limpa a pauta. Em clima de embate entre a base governista e a oposição, o Congresso Nacional concluiu ontem a análise de 38 vetos da presidente Dilma Rousseff a projetos de lei, após mais de 6 horas de discussão e votação. Entre os vetos analisados, um dos mais polêmicos é o que rejeitou integralmente as novas regras para a criação de municípios, PLS 104/2014 complementar, originado do Senado e aprovado definitivamente em agosto. O projeto foi uma segunda tentativa de regular a matéria, após uma proposta anterior, também ser vetada pela Presidência da República. Mais uma vez, vários parlamentares pediram a derrubada do veto. O anúncio do presidente do Congresso, Renan Calheiros, de que a votação seria feita por cédulas, nas quais cada parlamentar assinala seu voto a favor ou contra o veto, foi criticada pela oposição, que exigiu a votação nominal de cada um dos vetos. A proposta de alteração da meta do superávit foi classificada como lei de anistia e crime de responsabilidade fiscal por parlamentares da oposição, que acusam o governo de fazer uma manobra para agilizar a votação dos vetos. Durante a discussão, os senadores Aécio Neves, PSDB de Minas Gerais, Aloysio Nunes Ferreira, PSDB de São Paulo, José Agripino, do DEM do Rio Grande do Norte, os deputados Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, e Antônio Ibassai, do PSDB da Bahia, manifestaram a intenção das lideranças em obstruir a votação. Os tucanos também prometeram levar o caso à justiça. Às 21:25, foi concluída a votação dos vetos presidenciais, com o mínimo necessário de 41 votos dos senadores e 257 votos dos deputados. As urnas com as cédulas foram lacradas e encaminhadas para apuração pela Secretaria Especial de Informática do Senado Federal. O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, vai anunciar às 11 horas de hoje o resultado da votação dos vetos presidenciais que estavam trancando a pauta, informou a mesa do Congresso.
Horas e 13 minutos, Romenick, como é que fica o mandato de Zé Augusto, né? Se esse veto não for derrubado e for sepultado de vez esse projeto de criação dos municípios.
Pois é, né? E primeiro, afirmar, né, que foi uma estratégia covarde, né? Mas uma jogada de mestre do governo federal, né? Eu já falava aqui em outras ocasiões, sou a favor das emancipações, principalmente por localidades, a exemplo de São Domingos, que eu acho que já tem capacidade tremenda de se tornar município. Contudo, eu afirmava que o governo tinha ganhado tempo quando adiou aquela votação, né? Ganhou tempo, conseguiu montar a estratégia e aplicou essa estratégia ontem, né? Por quê? Não é de interesse do governo federal de aprovar projetos que venham criar mais números econômicos que venham prejudicar o governo. E criar novos municípios seria tirar mais dinheiro do governo para esses novos municípios. Então, não era de interesse do governo, de forma alguma. Colocou seu projeto ontem, colocou sua estratégia ontem, de forma covarde, porque nenhum deputado, nenhum senador quis mostrar a cara. A maioria dos deputados que ontem provavelmente votaram a favor da derrubada do veto, que nas votações abertas votaram pela derrubada ontem, com certeza boa parte votou a favor de não derrubar esse veto. E aí, porque a votação foi secreta. O interessante é que uma PEC de novembro de 2013 tirava essa possibilidade de ter esses votos secretos, para que as votações de derrubada de veto fossem abertas, né? Mas ontem se tirou essa situação, se voltou a antes de novembro de 2013. Jogada covarde, mas de mestre. Infelizmente, o deputado federal José Augusto Maia vai terminar seu mandato sem conseguir emplacar sua principal bandeira nos seus 4 anos de mandato. Infelizmente, era uma bandeira necessária que o deputado federal José Augusto Maia conseguiu tirar da gaveta que estava arquivado há aproximadamente 20 anos. Lutou por essa bandeira, isso aí ninguém pode negar de José Augusto Maia. E infelizmente, essa bandeira vai perder um dos seus principais defensores a partir de 2015. Vai perder um dos seus principais defensores a partir de 2015. Porque sabemos que em janeiro o deputado federal José Augusto Maia sai da Câmara Federal e essa bandeira vai ficar órfã de um defensor, né, atuante na Câmara Federal. Então, infelizmente, as principais bandeiras do deputado federal José Augusto Maia em seu mandato foi conseguir as emendas para a usina. Isso ele conseguiu, né? Isso aí ele conseguiu, por mais que essas usinas não tenham sido aqui em Santa Cruz do Capibaribe, mas que Santa Cruz pode entrar. Agora vai haver uma discussão política sobre essa situação, mas as usinas ele conseguiu. Não conseguiu mais emendas para Santa Cruz do Capibaribe, né? Se a gente for analisar, foram poucas diretas para Santa Cruz do Capibaribe, apenas o INSS de 500 mil. Iniciou uma luta sobre a segurança pública, né? A questão de criar um fundo para a segurança pública, que é necessário, ele teve essa ideia, foi inovador aí dentro dessa situação, tanto que virou bandeira, né, de campanha dos principais presidenciáveis na eleição de 2014. E infelizmente vai terminar seu mandato sem conseguir vencer na sua principal bandeira, que era a das emancipações.
Inclusive é bem verdade que o Zé Augusto, ele meio que pegou carona no projeto do senador, né? O projeto não é dele, ele liderou uma frente parlamentar que lutou para que houvesse celeridade na votação desse projeto e articulou a aprovação.
Não, mas agora na Câmara, né? Porque foi o senador, de fato, o projeto é do senador. Agora na Câmara ele foi o principal defensor
da frente,
né,
parlamentar. Exatamente. Isso, mas um projeto que veio do Senado. Agora o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu ouvi há um tempo atrás uma entrevista do Tiririca, quando ele falava em desistir da política. Lógico que isso não se concretizou, né? Era pura falsidade. Mas o Tiririca, ele dizia o seguinte, que era praticamente impossível um deputado, ele criar uma lei no Congresso Nacional. Quando isso vem acontecer, atravessa de uma legislatura para outra, muitas vezes até duas legislaturas passando para que isso venha acontecer, com base em muitos acordos, com base em muita negociação. Então, ele disse que sozinho um deputado não consegue fazer nada, e de fato não consegue. Essa é a realidade hoje do Congresso Nacional. Às vezes se espera por muitos anos, como foi o caso dessa proposta, que tramitou muitos anos no Congresso Nacional. Foram muitas comissões, muitas pessoas que saíram de várias partes do Brasil para encher as galerias da Câmara dos Deputados, né, em atitudes impressionantes, os líderes dos movimentos emancipalistas, e no fim das contas nada disso é respeitado, porque os parlamentares queriam, mas o governo, por conveniência própria, entendeu que esse projeto não era o momento desse projeto ser aprovado, faz da forma que quer, né? Veta durante a campanha eleitoral. É impressionante, por exemplo, como a presidente Dilma Rousseff teve a postura de vetar o projeto, e deputados como o próprio Zé Augusto continuaram na base do governo apoiando e pedindo votos para a presidente Dilma. Então, para o governo não faz diferença nenhuma ter ou não ter, né, esses projetos aprovados, porque politicamente os partidos e os próprios deputados estarão sempre contra ou a favor do mesmo modo, independente dos interesses da população.
Agora você tocou num ponto correto, Ney. A presidente Dilma sempre se demonstrou contra ao veto. Tanto que ela vetou.
Contra o projeto.
O projeto, desculpa. Tanto que ela vetou duas vezes, né? Eu coloco principalmente a atitude covarde de muitos deputados e senadores, caso venha a se concretizar, lógico, né, que a gente ainda não sabe o resultado, mas a expectativa é que os vetos tenham sido mantidos. Mas confirmando isso, 11 horas da noite, muitos deputados e senadores que votaram...
11 da manhã, vai ser...
Ah, desculpa, 11 da manhã. Muitos deputados e senadores que votaram pela derrubada do veto, quando as votações foram abertas, de forma covarde, né, para não ter seu nome divulgado, principalmente nas suas bases eleitorais, votaram agora a favor da permanência desse veto.
Na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, você acompanhou ontem esse processo, esse embate que houve no Congresso Nacional, na sessão mista, para a derrubada dos vetos, que será anunciada hoje o resultado?
Olha, Ney, acompanhei. Foi uma sessão conjunta da Câmara e do Senado, né? Porque para apreciação de vetos presidenciais tem que ser as duas casas, tem que ser sessão do Congresso. E estavam na pauta 38 vetos presidenciais, entre eles o que devolve às Assembleias Legislativas dos Estados o poder para a criação de novos municípios, né? Esse foi um dos 38 vetos. A votação foi encerrada por volta de 9, 10 horas da noite, no horário de Brasília. Agora, não se sabe ainda o resultado, Ney, porque o voto foi em cédula de papel, não foi no sistema eletrônico. A oposição, inclusive, protestou, queria que fosse pelo painel eletrônico, né, que é uma coisa muito mais rápida. Mas o presidente Renan Calheiros disse que os últimos 27 vetos examinados pelo Congresso foram em cédulas de papel e não tinha porque agora ser diferente. Então ainda não sabemos o resultado, né, se o veto foi ou não derrubado. O que eu prestei muita atenção foi a um discurso do deputado José Augusto, aí de Santa Cruz, fazendo um apelo desesperado aos companheiros que não estavam presentes, já que o quórum só foi atingido por volta das 19h30, o quórum na Câmara, 257 deputados, e Zé Augusto pedindo que quem estivesse na casa comparecesse, que era uma oportunidade única para fazer valer essa lei complementar, né, que foi aprovada quase que por unanimidade, tanto na Câmara como no Senado. Falou também um deputado do Pará, e relembrando que no Pará existem distritos que ficam a 1.000 quilômetros da sede, 800 quilômetros, 500 quilômetros, e não era mais possível continuar essa situação, né, as assembleias proibidas de criar novos municípios. Dizendo que o projeto que foi aprovado já foi a segunda versão, né, porque a primeira, Dilma vetou, houve uma negociação com a base do governo, apresentou-se um outro projeto aí mais restritivo, né, com cláusulas mais restritivas à criação de municípios. Ainda assim ela vetou, e aí aguardar, talvez mais tarde já saibamos disso, mas até a presente data ainda não sei qual foi o resultado dessa votação.
Inaldo, eu conversei inclusive com o José Augusto ontem, né, na hora da sessão, e ele admitiu muita dificuldade para aprovação. Se esse projeto for rejeitado, ele é de fato sepultado, e aí serão longos anos para que uma pauta como essa novamente volte para o plenário, né?
Aí tem que esperar uma nova legislatura, né? Você não pode apresentar o mesmo projeto rejeitado na mesma legislatura. Tem que esperar o 2015 para uma nova proposição, né? Certamente alguém vai apresentar. Mas agora, Ney, se o Congresso mantiver o veto, é uma incoerência muito grande, porque esse projeto foi aprovado quase que por unanimidade, tanto na Câmara como no Senado. Como é que agora o deputado vai votar contra ele mesmo? se votaram a favor do projeto, né, quase todos os deputados, mais de 400 deputados a favor, e quase todos os senadores, e como é que agora vão manter o veto? É uma incoerência muito grande, né? Até porque o projeto é muito bom, o projeto não permite aquela chamada farra municipalista que existiu na década de 80, né? Você tem uma ideia, só aqui na Paraíba foram criados 50 municípios de uma tacada só. Então o projeto não permite isso, né? Que é todo, faz muitas exigências para os distritos se emanciparem, né? plebiscito no município sede, plebiscito no distrito que quer se emancipar, tem que comprovar um mínimo de renda, um mínimo, uma área mínima de enfim. O projeto é restritivo e por esse motivo foi aprovado por larga margem. Então, para manter a coerência, o Congresso tinha a obrigação de derrubar esse veto. Não sei se conseguiu os votos necessários, né? Porque o rolo compressor governista nessas situações costuma ser implacável, mas de qualquer forma, por uma questão de coerência, o governo tinha que derrubar esse veto.
Hinaldo, só para me entender, porque de fato eu não tenho conhecimento em relação a isso. Foram 38 vetos presidenciais votados ontem. Os parlamentares votam de uma só vez, um voto só para todos os vetos, ou ele tem 38 votos diferentes a dar?
Não, eu tenho a impressão, Ney, que a votação é individual, né? Cada projeto é uma votação. Agora, a cédula, eu não tenho conhecimento assim do. Mas na cédula eu tenho a impressão que deve ter lá um xizinho para cada um dos vetos, né? Por exemplo, veto sobre criação de municípios e tal, sim ou não. E, enfim, deve ter, até para agilizar, né? Para agilizar a votação. Eu não sei se foi exatamente assim, mas presumo que sim, já que a sessão. A votação propriamente dita começou depois das 19h30, mais ou menos, e às 21h30 já tinha encerrado, então eu imagino que tenha sido dessa forma, né?
Então, sendo assim, é possível que alguns vetos sejam confirmados, outros não, né?
Exatamente. Esse da criação de municípios, pela lógica, seria um dos vetos com mais probabilidade de ser derrubado, né? Pela elasticidade do placar com que ele foi aprovado. Agora, não sei ainda o resultado, mas certamente saberemos mais tarde e amanhã comentaremos aqui no seu programa.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pelas suas informações e até amanhã.
Até amanhã, bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8h37, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, né, falando evidentemente sobre essa votação que aconteceu ontem no Congresso Nacional, e Romenick, só resta aguardar, né? Até logo mais às 11h, pelo menos de acordo com a agência Senado, o presidente Renan Calheiros deve anunciar o resultado da votação por volta de 11h da manhã de hoje.
Ultimamente eu venho discordando de Hinaldo e eu discordo hoje novamente. Né? Se já usar essa estratégia, né, de votar de forma secreta, é porque os deputados iriam se demitir, né? Os deputados iriam votar, os deputados e senadores iriam votar, a maioria, lógico, contra o que eles tinham feito em reuniões passadas. Eu tinha dito aqui que eles já tinham antecipado, que a votação era dia 18. Anteciparam para o dia 12, e no dia 12, quando ia votar, o presidente da sessão tirou a votação, adiou, sem dar nenhuma justificativa. Até tinha dito aqui no programa, isso aí é uma estratégia do governo federal para ganhar tempo. Foi dito e feito, quando foi ontem, aconteceu essa lambança, né? Uma jogada de mestre, como eu havia dito, mas covarde. Era para mostrar a cara. Os camaradas, nós vivemos em uma democracia representativa. Os caras estão lá nos representando. Então eles deveriam prestar conta do que eles fazem. Essa é a minha opinião.
Olha, uma última informação, o senador Humberto Costa, ele deu entrevista antes da sessão e admitiu que o governo poderia sair derrotado na questão do veto ao projeto da criação dos novos municípios. As palavras do senador Humberto Costa. Agora, acho também que ele não iria falar algo diferente disso, né?
Exato.
Enfim, a questão é que, eu volto a dizer, ontem, num contato que eu tive com o deputado José Augusto, enquanto ele estava no plenário, durante a votação, ele estava com uma apreensão muito grande e achava naquele momento que dificilmente esse veto seria derrubado. Então, evidentemente que causa muita expectativa, mas o espírito de José Augusto Maia lá na hora não era bom. E a impressão que se tem, pelo menos o que ele mesmo admitiu, é que estava diante de muita dificuldade, achava muito difícil.
E aí, como você falou, o Humberto deu a entrevista antes da votação, né?
Isso, isso.
E o José Augusto Maia já, durante o plenário, durante a votação. Então,
após o discurso dele.
São momentos diferentes, né? E aí, é a expectativa. De fato, a gente não sabe o resultado, mas a gente observa que, diante da estratégia, pode vir, não é? Pode haver que o veto seja mantido. Pode acontecer que o veto seja mantido. Mas aí temos que esperar para 11 horas e saber o que de fato aconteceu.
8 horas e 40 minutos. A gente fica por aqui, Romenick. Até amanhã.
Até amanhã, Ney. Até amanhã, todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Após o intervalo, Silvio José e seus companheiros estarão na Hora do Debate.
Rádio Debate Polo FM. A Hora do Debate. A Hora do Debate. Muito bom dia, Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia a toda a região. Estamos começando aqui pela sua Polo FM 101,9. A segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate, da técnica de som Márcia Arantes. A partir de agora, a política nacional, estadual e principalmente a política local, a política de Santa Cruz e da região, aqui pela sua Polo FM. Aqui é o bom dia do Eusébio Pereira. Bom dia, Zebinha.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo, do programa do Rádio Debate.
Bom dia, Leão de Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Ralf. Bom dia, Eusébio. Um bom dia especial a você, que está aqui em nossa cidade e com certeza em toda a região sintonizada na Polo FM. Um bom dia todo carinhoso para todo o pessoal aí em Pão de Açúcar, ao meu amigo e vereador Batata, que está sintonizado no Rádio Debate.
Bom dia, Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, meu amigo Eusébio, Leone, Natália, Márcia Arantes e todos os ouvintes da melhor e a mais ouvida, a Polo FM.
E tem uns bonequinhos agora rodando
ainda,
aqui, né?
Ainda bem que eu não saí tão mal, não. Agora Ney.
tá no teu Face, Márcia? Daqui a pouco a Márcia vai estar postando no Face, né? O ouvinte, né? Quem enviou a minha foto, a foto do Ralf e a foto do Ney. Tá meio estranho do Ney. Bom dia.
A nossa caricatura Ney é ele mesmo.
Natália Ruda, pode escrever, meu rei. Bom dia.
Pode escrever, meu rei. Graças a Deus, né? O povo não faz isso comigo, não, né, rapaz? Só faz com vocês, que vocês são desse ramo e entendem essa área. Aí nós vamos fazer.
Com você seria complicado, né?
Complicado,
fazer. Mudar uma coisa assim.
Aqui é voz de homem, ninguém faz brincadeira com homem.
Exatamente.
Não faz, ninguém faz, né? Com moleque, com qualquer pessoa. Olha, um abração aí para o nosso amigo Josildo, né? Josildo, um abração para você. Ontem eu estive muito ocupado, né, Leone? E não deu tempo eu fazer a lista, viu, Ralf? Não deu tempo. Mas, ô Silvio, tu conhece o Bento dos Abumba?
Conheço.
Bento dos Abumba me disse que essa semana ele comeu puro, por causa do programa da gente.
Sabe o meu puro?
É puro, é sem carne.
Sem carne, é.
Ele estava aí 10 horas, a mulher dele olhou, né? Disse, Bento, vai comprar carne? Aí Bento disse, não, vai tu. Ela disse, não, vai tu. Aí Bento disse, não, não vou não, que eu estou ouvindo o debate. Ela disse, eu também estou. Aí não compraram a mistura ouvindo o programa. Nem Bento, compra a mistura logo cedo.
É
Bento já tem aquele problemazinho, né? De andar com os meninos, uns sambudinhos nas costas, né? Ele anda com dois sambudinhos nas costas direto. E se não se alimentar bem, aí tá lascado. Então, Bento e Né, façam um acordo para comprar a carne antes do programa.
Verdade. Bom dia, Mário Deda, um abraço. Bom dia a todos, Silvia, a todos os amigos da rádio e ouvintes também. Um abraço aí, Mário Deda.
Abraço, amigo Mário Deda.
Pela audiência.
A gente traz agora, né, já começando aqui o programa, hoje que é véspera, amanhã tem reunião da Câmara, né? Amanhã tem reunião. Então, como hoje é véspera, né? E tivemos na última sexta-feira a conversa, um tipo acordo, né? A proposta de Elinho Aragão e a Nara Leandro aceitou imediatamente, seria, né, fazer uma convocação aí para a próxima quinta-feira, né, da reunião da Câmara com o secretário Bruno Bezerra. Seria convocação, né?
Mas pelo que eu entendi, o requerimento ia ser apresentado. Não queria dizer que nessa quinta já fosse. Até por conta que a reunião dessa quinta vai ser pela manhã, não vai ser à noite, não vai ter discurso, etc.
Bom, mas vamos lá, vamos trazer o que eles disseram e se vocês acreditam que há, né? Que se não seja, que não seja nessa quinta-feira, mas que isso seja cumprido, esse acordo que terminou surgindo no ar na última sexta-feira. Vamos ouvir.
Então vamos fazer o seguinte: já que vocês reprovaram o requerimento da nossa bancada de oposição, vamos fazer como a senhora citou agora há pouco?
Vamos fazer nós dois?
Demetrios para ir semana passada lá na casa.
Faça
um esclarecimento quanto à segurança pública do município.
Com certeza.
Chame Bruno Bezerra. Pronto. Chame, convoque Sérgio Colino para comparecer na Câmara semana que vem.
Faço e convido o senhor para assinar comigo.
Para esclarecer as dúvidas dos vereadores.
Pronto, faço. E convido o senhor para assinar comigo. Até porque, vereador, o senhor sabe que eu, de maneira nenhuma, nunca tive a arrogância de trazer para mim louros de nada, não. Quando eu trago algum projeto lá, nós conversamos e nós assinamos juntos as coisas que são boas para Santa Cruz.
Então, só para definir, fica certo então para a próxima reunião?
Não para a próxima. Eu faço requerimento com ele. Se for na próxima, se for amanhã.
Vai ser reunião até quando?
No dia que for.
Mas eu acho que não precisa nem de requerimento. Como foi?
O convite que eu fiz pelo WhatsApp. Não. Então faço para Bruno, foi? Se vale, mas eu vou fazer próprio.
A chegada do capitão Demetrio lá para tratar da questão da segurança, que ele chegou na sessão ordinária.
Demetrio.
E não houve, Demetrio.
Eu fiz um convite informal.
A fala dos vereadores na tribuna, que também faça dessa mesma forma com Bruno Bezerra.
Pronto,
com
combinado. Vou falar com o presidente.
Não tem uso da tribuna, mas
próxima.
Tem esclarecimento para os vereadores.
Pronto, joia, combinado. Vou falar com a mesa diretora e vou pedir sim para quinta.
Quinta-feira, então.
Se não for na quinta, vai ser na próxima.
Deixa eu passar rapidinho, então, bola cheia e bola murcha. Bom, é porque foi, né, a edição aí da... De quem foi que fez a edição?
Ah,
né? Bom, quem fez, deixa essa parte aí. Bom, mas vamos lá. Bom, vocês acreditam nessa possibilidade que esse acordo que foi definido no ar, que ele será cumprido aí por Elinho e Nara e Elinho, enfim, Ralf Lagos.
Silvio, na minha modesta opinião, a situação está dando uma de oposição nessa história. Não existe nenhuma denúncia, existem reclamações. Repito, reclamação num ambiente que se mexe com 5 mil pessoas, vai haver sempre. Depois que tiver todo mundo instalado, ainda vão haver reclamações. Então, a situação está dando de oposição, batendo cabeça. Convocar os dois, eles vão dar esclarecimento devido.
Você acredita que isso aí?
Eu acredito
esse acordo de Nara com Elinho na última.
Eu acredito que vai acontecer, até porque Bruno e Sérgio querem ir. Então, se lá dava os esclarecimentos das reclamações, as reclamações que não tivessem esclarecimentos, se dizia que iria tentar se consertar e acabou a história. Foi que fez, não aprovaram o requerimento, deu pauta à oposição de falar 2 semanas, né? E um desgaste desnecessário para uma coisa que, na minha opinião, tem explicação. Tem explicação, porque se toda a questão da maioria das reclamações for a questão do alumínio e do Paraguai, eu já deixei claro a minha opinião na última sexta-feira. O prefeito fez um ambiente para se vender confecção, não abrangendo nem alumínio nem Paraguai, porque se a gente for botar alumínio e Paraguai lá para trás, e depois aparece mais coisa lá para trás, daqui a pouco o Moda Center encosta no Pará. Aí fica complicado, porque toda semana chega gente para morar em Santa Cruz. E essas pessoas, seu Eusébio, vêm em busca justamente da fonte financeira de Santa Cruz. Vêm em busca de trabalhar com o que Santa Cruz tem. E o que é a única coisa que a gente tem hoje para se trabalhar, que mexe com toda essa máquina chamada Santa Cruz? O Moda Center, a confecção. Então, na minha opinião, Paraguai e alumínio nunca foi dito que seria contemplado. Isso é uma coisa tão óbvia de se explicar.
Alumínio eu conheço, Paraguai não conheço.
Não, não. Conhece, não? É porque... Então, é óbvio de se explicar isso. Então, para mim, a oposição, a situação vacilou em não ter convocado os membros da Secretaria de Indústria e Comércio, Natália Arruda.
Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade...
Eu chamo um, ele para a conversa com o José Beligeiro para chamar Leone.
Ele está aprendendo a olhar para um e tocar para outro.
Ah, Ronaldo me ensinou ontem.
E agora eu quero ver se vocês vão deixar eu falar.
Pois não.
Pronto, Ralf. Na verdade é o seguinte, eu acredito que a vereadora Nara e o vereador Elinho, eu acredito que vão fazer esse convite ao Bruno Bezerra e ao Sérgio Colina, até porque o próprio Bruno já demonstrou interesse em dar os esclarecimentos. Natália Arruda até na última sexta fez um comentário que a situação tinha sido infeliz porque tinha sido um negócio totalmente desarticulado. O pessoal queria ir e ele não queria que eles fossem. Quem deveria dar as explicações estava disposto a ir, e quem não tinha nada a ver, não, vocês não vêm, e acabou. Então foi mais ou menos assim, desarticulado a votação daquele requerimento por parte da situação. Agora, na verdade, eu também concordo com o vereador Elinho, não é necessário nenhum requerimento, não. Basta uma convocação cordial.
Um convite, né?
É, o próprio capitão Demétrios foi por uma mensagem de WhatsApp que a Nara mandou, chegou numa reunião ordinária, se cancelou praticamente 98% da pauta para se ouvir o capitão. E não foi? E não prosseguiu toda a reunião da Câmara? Porque a pauta em si, na verdade, praticamente não existiu. As discussões, a fala da tribuna não houve. Não, a
isso
fala,
é pauta, não.
O uso da tribuna numa reunião ordinária
não é pauta.
Mas faz parte da reunião.
Mas não é pauta.
Mas faz parte da reunião?
Mas não é pauta.
Eu estou perguntando se faz parte da reunião.
Faz parte da reunião, mas então não é pauta. Certo. Você
pronto,
cancelou a pauta.
Mas 98% da pauta também. Será que não. Todos os requerimentos foram votados e aprovados naquela reunião? Não. Você não estava na reunião para saber.
Mas por que então, você fala? O uso da tribuna não é pauta.
Não é pauta. Eu sei que não é, mas o uso da tribuna
não
faz
preciso...
parte da reunião.
Olha,
ordinária.
Para saber que o uso da reunião não é pauta, não é preciso estar na reunião, não.
Não, só estou lhe dizendo que o uso da tribuna é sim, faz parte da reunião.
Faz.
E a pauta da reunião, se você não sabe, eu sei também o que é a pauta são os projetos, são os requerimentos, as discussões das comissões fazem parte sim da pauta da reunião, isso aí eu sei corretamente.
E você sabe,
agora,
mas se rolou.
Agora foi convocado um capitão para ir dar esclarecimentos, até de última hora que ninguém nem sabia que ele ia, ninguém nem sabia e foi, simplesmente por um WhatsApp, simplesmente pela mensagem do WhatsApp, então eu acho que é até desnecessária a questão de um requerimento, de um ofício. Basta convidar se realmente tiver interesse em resolver as questões do calçadão. E agora eu não vou me ater em muitos detalhes da questão do calçadão, porque é o seguinte, quando se vai se construir uma obra belíssima como aquela, parece que se vende um peixe, mas depois a história é outra. Porque quando se foi se tirar o calçadão, as pessoas que viviam num poeirão, que viviam abandonado, com cerca de 7 anos pelas administrações passadas, as pessoas que não eram vistas pelo poder público, que viviam menosprezadas, desprezadas pelo poder público, se vendeu a imagem que eles faziam um calçadão e que iria contemplar todos do calçadão do poeirão. A propaganda foi essa, o discurso agora pode ser outro, mas a propaganda foi que ia se fazer um calçadão para todos, e agora a gente vê que não foi bem para todos. Não, dou não, viu? O calçadão não foi para todos, não foi para todos, a prova está aí, que tem inúmeras dúvidas sobre o calçadão, e os vereadores da situação estão temendo que o Sérgio Colino e que o Bruno Bezerra vá dar alguns esclarecimentos. Então a gente só lamenta, não, Ralf, você já falou demais, viu? A gente só lamenta como as coisas às vezes é feita em Santa Cruz. Ora, o que é que custa um secretário do município, um diretor do município, de uma secretaria do município, dar esclarecimentos de sua pasta? Qual é a dificuldade nisso? Dizer, olha, não, a gente pegou o calçadão, tá aqui o projeto inicial era assim, houve essa mudança, houve esse reajuste, apresentar à sociedade, o que é que custa? Prestadores de serviço do município, funcionários do município, dar esses esclarecimentos. Aí vem os vereadores, faz um voto ridículo em não convocar e não permitir a convocação desses servidores, quando os próprios servidores têm o desejo de dar essas explicações. E é feito, eu disse, na última sexta. E cada dia mais que tem se passado, tem se demorado a entrega do calçadão, está virando uma bola de neve, e isso pode virar uma bomba Chiano nas mãos do prefeito Edson de Souza Vieira. Quanto mais dias demora a entrega, não engula a corda de Natália não, rapaz. Viu? Não engula a corda de Natália não. Natália está do seu lado, deixando, pede a parte. Porque o Zé nega às vezes a parte a Natália, eu também vou aprender a negar você também. Então eu só acho o seguinte, que quanto mais o prefeito Edson Vieira, e eu tive a oportunidade de dizer isso ao prefeito Edson Vieira.
Você está levando
quanto pra mais lado da discussão. O prefeito Edson Vieira demorar a entregar o calçadão, problemas vai vir e vai surgir ainda mais. Então os vereadores iriam dar uma contribuição muito grande ao prefeito do município se deixasse os servidores envolvidos dar os esclarecimentos devido à sociedade.
Eusébio Pereira.
Me dê uma parte, Eusébio.
Com certeza, Ralf, por favor.
Eu só queria esclarecer que Leone desvirtuou totalmente a coisa. Primeiro, uma coisa é, como diz o Matuto, é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A questão de esclarecimento, lógico, que eu sou a favor dos esclarecimentos. Agora, a questão do calçadão, Leone, você não encontra o prefeito Edson Vieira em canto nenhum dizendo que o poeirão é para alumínio e é para Paraguai. Nunca ele disse isso em emissora de rádio nenhuma, nem projeto contemplava isso.
Até porque o alumínio, o Paraguai, esse que está sendo discutido, estava até fora dos limites
do Parque da Ivieira.
Estava à
margem.
Olha, estava não.
Não, mas eu não lhe dei a parte.
Não, mas foi, a fala está com o Eusébio. Você não mas tem que me dar a parte, não. Aqui é Eusébio que manda agora na vez, viu? Não então, é você.
Deixa eu só, para eu concluir e o Eusébio falar, que eu quero ouvir muito o Eusébio, gosto muito dos comentários dele. Eu queria lhe dizer o seguinte, que o calçadão, o alumínio e o Paraguai ficam fora depois da cerca, ficavam depois da cerca, e você sabe, e todo mundo sabe, uma grande complicação que se tem quando se fala em Paraguai. Você sabe e eu sei. Você sabe e eu sei de uma complicação. E outra coisa, o que o prefeito prometeu foi um lugar para vender o que se vende dentro do Moda Center, confecção. E esses, todos que estavam cadastrados, foram e vão ser contemplados.
Infelizmente, eu acho que Ralf tenta desvirtuar a coisa, sabe? Porque a visão tem que ser, parece que é a visão que ele vê.
Não.
E parece que você não, parece que você não conhece bem a história do calçadão. Dizer que o Paraguai, dizer que o alumínio, dizer que os calçados, estão esquecendo o pessoal que vende calçado também. Porque toda a vida, desde quando a feira era aqui no centro, tinha aquelas bancas de vender calçado no meio da feira também. Dizer que esse pessoal vivia à margem do calçadão, vendia fora do calçadão, aí é conversa.
Sabe por que vivia?
Aí é conversa de quem não conhecia a estrutura do calçadão.
Eu vou lhe dizer
porque eles viviam ao lado, eles não estavam.
No Moda Center.
Não estavam na parte asfaltada, mas era dentro.
No Moda Center era proibido comprar banca para botar alumínio ou o Paraguai.
O Moda Center é totalmente diferente, ou não?
Não.
É não?
Não.
O Moda Center foi privado, particular.
E o calçadão é um espaço feito para contemplar
público.
Quem não estava dentro do Moda Center e estava dentro do lixo, da lama e da poeira.
Concordo com você. E justamente o poeirão, o alumínio, o pessoal do calçado estava fora.
Mas Leone, então foi um canto para se vender.
A ideia Leone, era que eles também fossem contemplados.
Se o prefeito quisesse fazer, que o fizesse, mas ele nunca prometeu.
Mas também
que tivesse, que tinha então, alumínio para
bem, ali. Vou concordar mais uma vez com você.
Nunca prometeu.
Agora em algum momento também o prefeito foi em algum lugar dizer que o alumínio, que o Paraguai iria ficar fora do calçadão. Ô,
Leone, ele disse que ia construir um local para vendedor de confecção, Leone.
Então, pessoal, lá foi enganado, porque se criou essa expectativa no pessoal. Foram cadastrados. Foram cadastrados e não foram contemplados, Ralf. Então, quem é que está faltando aí?
Você garante que eles foram cadastrados?
Todos que estavam no calçadão. Eu recebi informações de inúmeras pessoas que vendiam calçado, foram cadastrados, vendiam calçado, me procuraram, foram cadastrados e não estão contemplados.
Eu estou perguntando se você garante que quem vendia alumínio...
Pessoas que
alumínio me alumínio e Paraguai.
Você está se pegando só na questão do alumínio e Paraguai. E não só é isso.
José,
então, não vamos desvirtuar a coisa, não.
Pois não, Eusébio Pereira.
Fabrica confecção, exatamente.
Pois não, José. Não é Natália, não, tá você.
Bastante salutar aqui a questão de Ralf e Leone, mas o ponto central aqui foi justamente a solicitação do Linária e o Elinho, que eu concordei com ambos, né? Inclusive meu bola cheia da semana passada foi para os dois por conta do entendimento. Claro, e o governo demonstrou que não quer esconder nada, quer os esclarecimentos que o Bruno e o Sérgio estavam dispostos aí. O que estava se questionando era a forma da oposição querer justamente esse debate, a forma do debate que a oposição estava querendo propor, que não era uma proposição, digamos, para esclarecer, parece que era para confundir, né? E por isso que eu achei o requerimento de Nara e do Elinho bastante salutar. Por quê? Porque o Bruno vai esclarecer aos vereadores, né? Aos vereadores, as demandas não estão indo para os vereadores não são representantes do povo, eles vão esclarecer aos vereadores todas as questões pertinentes. E aí, Silvio, respondendo a sua pergunta, eu acredito que sim, que vai haver. Não sei se vai ser hoje, ou amanhã, mas que vai haver, certamente, se chegou a um entendimento nesse sentido. Né? Agora que aí a gente não pode tentar e ficar querendo confundir as pessoas no tocante ao calçadão, né? A questão da feira, a questão de tudo. Claro, Ralf, você bem disse, um empreendimento que envolve mais de 4 mil pessoas, dúvida tem, problema tem, até porque é uma adequação diferente. Tem gente, tem dúvida de pessoas, Ralf, que por conta que mudou a numeração, eles achavam que ia estar em outro ponto. Aí quando vai lá na secretaria que observa e vê lá o mapa, aí vê que está no mesmo ponto que era antes, só mudou a numeração. São questões desse tipo, questões simples até de ser resolvidas, né? Agora que o alumínio Paraguai, segundo informações que eu tenho, né, alguns que tinham box lá no próprio calçadão, que tinham feira, eles ficaram alocados no mesmo local. Agora, a questão são aqueles que estavam realmente à margem. E eles podem, Leone, eu não sei, não tem essa informação, mas eles podem ter feito um cadastro para saber, para ter um diagnóstico de como era, e se eles pensaram, e aí eu estou dizendo o que eu acho, eles pensaram que estavam contemplados. Mas poderia ser um diagnóstico da própria secretaria para saber quem estava, para saber quais são os produtos que são comercializados ali, né? Para ter um diagnóstico geral da coisa. Agora, o assunto específico que está se tratando, eu acredito, Silvio, que além de ter, vai ser muito proveitosa essa questão dos esclarecimentos pelo Bruno Bezerra na Câmara de Vereadores.
O pessoal disse que, Ralf, você é amigo de curso. É, não sei quem não assinou aqui. Você é amigo de curso. Amigo de curso, eu não entendo, não precisa de feira, então nem sabe quem ali estava. Olha, os do Paraguai, do alumínio, foram cadastrados e hoje as lojas estão sendo vendidas a 200 mil. Eu não entendi aqui, final do telefone 9229. A pessoa seria interessante assinar. Seria interessante assinar para até o Ralf saber quem é.
Exatamente. E isso quanto à questão do ouvinte, eu respeito plenamente a opinião diversa. Eu sou amante da controvérsia. Agora, o Paraguai. Vale salientar isso, viu, Eusébio? Paraguai e o alumínio estão sendo contemplados num local melhor do que eles estavam.
Com estrutura melhor.
Melhor do que eles estavam. Né? Isso aí é
inclusive,
claro.
Inclusive, você pegar o pessoal do Alumínio Paraguai, você não vê eles reclamando, não, assim, estritamente. Você pode ver um ponto isolado ou outro, até por conta que eles estão num local bem melhor, né, asfaltado. Se não me engano, acho que a estrutura física dos locais, dos pontos de venda, vai ser também bem organizada. E aí, vamos ver, vamos esperar. É.
Só um detalhe aí, nessa informação que eu falei do cadastro de cada um, não sei se você lembra, o Zé conhece muito bem, do Anderson, que foi um dos enfrentantes desde o início do calçadão. O próprio Anderson me passou a informação também, acaba de passar a informação agora, que quando o projeto, que todos lembram também, que quando o projeto ia ser pago, não ia ser pago, o projeto inicial do calçadão, o Paraguai estava totalmente contemplado, quando ia ser pago. E aí depois, quando passou a ser público, quando passou a ser com recurso diretamente do governo do estado, e aí não foram mais contemplados agora. Mas o projeto é o mesmo. E aí?
É, e Alcione disse que o cunhado e amigos foram cadastrados, aqui o Wellington, ele disse que é o calçadão desde que se criou, o mesmo existe, o Paraguai, né, no calçadão desde que se criou, desse que criou mesmo, existe o Paraguai e os utensílios de plástico e alumínio. É, foi o Wellington também, final do telefone 1281. Natália Arruda.
Olha, o que acontece sobre aí a Nara e o Elin, inclusive, lá no programa que nós estávamos lá na sexta-feira, foi um mote que eu apresentei à vereadora Nara, porque eu acho que a situação era quem vinha brefando isso, de não levar ninguém para dar esclarecimento. Eu ouvi aqui a palavra do Bruno Bezerra, dizendo que não tinha nada, problema nenhum dele ir. E eu ontem disse aqui também, que eu tenho certeza que ele vai e ele tem estrutura para isso, para enfrentar uma câmara, qualquer coisa. O Bruno Bezerra é um cara preparadíssimo, né? E a situação vinha atrapalhando tudo isso, até trazendo uma imagem negativa do prefeito. Ora, se o pessoal pede um esclarecimento, é nada demais a pessoa ir lá dizer, ó, esse Paraguai ou vai ficar fora, ou dentro, ou de lado, ou no meio, ou nunca entrou. É, tem que ir lá dizer mesmo, é nada demais isso não. Isso não vai atrapalhar o andamento do calçadão. O que acontece é que estão demorando demais a colocar esse pessoal. Isso está fazendo com que? Está fazendo com que? Essa celeuma toda. Eu estou comparando isso com os brefes dos vereadores que não estão querendo levar ninguém da situação. Então fica esse jogo para lá e para cá, sem ninguém explicar. O prefeito estava em Brasília, às vezes nem sabe disso. O secretário também não foi consultado pelos nobres vereadores de situação, que era nada demais. Dá um telefonema para ele, ô Bruno, estão aqui querendo te convocar. Que acha? Bruno dizia, eu tenho certeza que ele dizia, pode convocar. E qualquer um dos secretários, não é nada demais não. Esse cara do São João, esse povo tem que esclarecer mesmo. E quem não tem know-how para enfrentar uma câmara? Não tem know-how para nada não, Rolf. O cara tem que ter raça, coragem e dignidade para quando a pessoa convocar, perguntar, a pessoa ter atitudes que estavam faltando. E a Nara lá, quando a gente fez as perguntas a ela, que levamos ela no canto da parede, como se diz na gíria, e ela notou que estava prejudicando. E eu acho que deve-se fazer isso, e eu louvo. Se ela chamar mesmo o Bruno Bezerra, qualquer um dos secretários, eu acho essa atitude maravilhosa. Porque está tirando o peso dos ombros do senhor prefeito. Né? Porque quem dá esse aval? É os vereadores. O prefeito não está lá na Câmara. Quem dá o aval é os vereadores. E esse chove no molha do calçadão já está irritando muita gente. Hoje de manhã, Ralf, eu fui na padaria comprar pão uns 5 ou 6 pessoas me falaram dessa história do calçadão. Eu digo, rapaz, eu não tenho nada a ver com calçadão. E o Bruno indo para lá, o nobre secretário, eu tenho certeza que ele vai esclarecer. Tem a rádio transmitindo, a audiência na Câmara grande, o pessoal vão assistir e tira as conclusões. Da maneira que está, Ralf, vão botar muita coisa para cima do prefeito, dizendo, não, o prefeito não quer dar esclarecimento. Mas os vereadores da situação, Silvio, é que estão fazendo esse angu todinho. Porque é Link pede, é Ernesto, é Mané, é Beltrano. Rapaz, o vereador, o que ele faz é isso mesmo, pedir a presença de um, pedir as contas do outro, pedir as contas do prefeito, pedir através de requerimento, solicitações. Então, gente, nada mais justo do que o secretário e a Câmara de Vereadores, porque se não for, fica escondido muita coisa na intenção do povo que estão esperando resposta.
É, vereador Elinho, o Carlinhos, é isso? É, caiu a ligação? Bom, 9:17, 9:17. É, temos apoio do supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. No Tibúcio tem as promoções da semana, tá? Deixa eu ver aqui, no iogurte, né? Promoção, semana de iogurte lá no Tibúcio. O iogurte Active Família, você compra um e ganha outro. O Danone Vitamina Família, compra um, ganha outro. Iogurte Danone 170ml, também você compra um e leva dois. São as promoções da semana do supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. Olha, sábado agora acontece a campanha de arrecadação de alimentos para o Natal Sem Fome aqui em Santa Cruz, que é feito pela paróquia do Senhor Bom Jesus e paróquia de Nossa Senhora Aparecida. 7 horas da manhã, o pessoal se reúne em frente à igreja de São Cristóvão. Se você faz parte aí das pastorais, quiser participar também dessa campanha, então você comparece às 7 horas da manhã em frente à igreja de São Cristóvão. E aí, de 7, da partir das 7 da manhã, sábado, receba os voluntários aí na sua casa, no seu bairro, na sua rua, tá bom? Santa Cruz está de parabéns, irá receber uma das melhores e mais modernas oficinas de recuperação automotiva, a Auto Pronto, que chega para mudar o conceito, com a melhor estrutura da região, atendimento que você merece e o mais importante, preço justo. Em breve estaremos oferecendo o melhor serviço de funilaria e pintura para o seu carro, com serviço rápido e entrega na hora marcada. A Auto Pronto irá atendê-lo na Avenida Bela Vista, 473, ao lado do Oba Oba. Olha, chegou em Santa Cruz, está chegando Siri Limão, Moda Praia Infantil, Infanto Juvenil, de 1 a 14 anos. Moda Praia Infantil, Infanto Juvenil, é na Siri Limão, na Avenida José Moraes da Silva, 145, em frente a Cordeiro Bolsas. E também com a gente, Belmarque, olha, chegaram as novas máquinas, a galoneira Lamax, e por um preço muito legal também, as com o modelo antigo, acabou tudo, né? Aí chegou essa que é a 2015, modelo 2015 já, por 1950, né, Natália? Natália, você tem lá e viu, né?
É modelo.
Você viu de perto mesmo, né?
2015, o 2015 modelo. Eu fui já lá conferir, né?
Foi,
porque,
né,
a gente tem que chegar aqui e falar o correto. Fui lá
falar conferir, o que viu, né? Falar o que viu.
E que pegou
Carlinhos
também,
na linha?
Né? Carlinhos
na linha?
Além de ver, eu peguei na máquina também.
Você pegou?
Usei um pouco também.
Foi,
né?
Você usou?
É, mandei ligar para saber se tinha muita zoada, né?
Sei, sei. Aí você utilizou ela?
Não, utilizei um pouquinho, só para testar.
Né? É a que tá quebrada lá, né? Eu vi uma que tá quebrada. Então foi que você quebrou a máquina?
Não, 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 não. Aquela máquina não se quebra, não.
Quebra, sim. Não?
Tu foi do tempo ainda de máquina se quebrar.
Então, rapaz, essa não quebra, né?
Não, não. Aquela máquina, ela tem uma estrutura maravilhosa. Hoje é tudo computadorizada. É muito diferente, Silvio.
É mesmo?
Você tá por fora de tudo isso. Você
tem da datuzinha ainda, né? Coisa antiga demais, tá, né?
Tá datuzinha, mas hoje é uma galoneira especial.
É, galoneira.
Modelo 2015, não faz zoada, não assombra os buchudinhos.
R$1.950, aproveite, viu?
Não, não assusta os sambudinhos, o caba pode namorar tranquilo no quarto vizinho, né?
Ah.
Chega no quarto vizinho, tá a máquina trabalhando na sala e o caba namorando no outro.
Tranquilo.
Na frente da máquina tá a televisão e o sambudinho assistindo aquele videogame.
Pois é, né? Máquina transparente.
Transparente. E no fim de semana, você tá aí, recolhe o percentual de dinheiro que você ganhou trabalhando nela e faz uma feira tão gostosa com esses Danone que você falou aí, esses iogurte, Nutribus e tal.
Dá pra comprar
aí
tudo.
Aí você chegando lá, já imagina, você chegou com o dinheiro da feira que ganhou através da galoneira lá do Joiuto.
E vai aproveitar as promoções
aí,
de Búzios.
Aí é, será que o cabo leva iogurte? Aí é que não tem zoada, não tem nada, dá até emoção pra se namorar.
921, Carlinhos da Coab, vereador, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália, bom dia, Ralf, Leona, Zébio.
Pois não, pois não.
Toda a população. Ô Silvio, deixa eu só dizer, ontem eu estive lá no calçadão, fui comprar as mercadorias lá, a gente ia viajar e também fui de perto conversar com o pessoal do Paraguai, o pessoal do alumínio e o pessoal da feira de calçado.
Sim.
A gente vê que também tem gente que está concordando com a forma que a prefeitura está querendo de deslocar dentro do parque para o lado do estacionamento. Mas o que a gente vê é que o estacionamento, onde eles estão querendo colocar as pessoas, também não cabe as três feiras, a de alumínio, a de Paraguai e também a de calçados. Então, essa audiência que a gente pediu para conversar com o Bruno e que a gente ia levantar era trazer representantes de cada setor daquele, porque a gente não pode fazer uma reunião sigilosa com os vereadores, só os vereadores, e depois está todo mundo procurando vereador tal, procura vereador tal para dar explicação. E tendo esse representante, o Bruno ia explicar eles e eles iam repassar juntos para todo o pessoal que está lá no calçadão. Outra coisa que me chamou a atenção, que até o Leandro falou agora, que quando eu estava na linha aqui, entrar nesse assunto, um senhor disse, cara, quando foi lançado, eu tenho condição de comprar um banco, e quando foi lançado o calçadão lá, eu fui o primeiro a querer comprar. Meu ponto já era um de esquina, porque eu tinha condição de comprar. E agora já querem me tirar para fora sem dar explicações nenhuma. Outra coisa que aí eu faço um apelo, Bruno, que você vem escutar, que você vai escutar esse povo do calçadão, vá lá dar uma visitada, é porque, Ralf, Natália que entende de sulanca, de confecção, como eu, a gente sabe que tem aquele pessoal que tira ponta de linha, que trabalhou muitos anos no fabrico e começou a fabricar a sua própria mercadoria e vai vender no calçadão e não tem o seu banco. E se você for lá, Silvio, o que é de gente vendendo na mão, porque não tem um banco para botar numa esquinazinha lá, não está, né, muita gente vendendo nessa situação lá. Coisas que estão dizendo que não, calçadão não vão permitir. Aí o que a gente queria, junto com o secretário, falar com ele, para ele explicar a gente como é que vai ficar a situação desse povo. E outra coisa, o calçadão, quando foi feito o cadastramento que a gente pediu, e esse cadastramento está na promotoria, tinha 3.700 quebrados de pessoas cadastradas lá. E hoje tem 4.000 bancas. Estão sobrando 300 bancas. E mais, com a retirada do Paraguai, do alumínio, vai sobrar mais 300. No caso, é mais de 600 bancas que vão estar disponíveis. E o secretário não explica para onde vai e para quem vai essas bancas. Para tranquilizar aquelas pessoas que vendem na mão, Silvio. Aquelas pessoas que têm ponto irregular na esquina, forrando um lençol no chão e vendendo. É essa questão que eu tenho me preocupado, que eu tenho batalhado. E às vezes a gente escuta até o Ozeba aí falando, dizendo que é uma forma de fazer politicagem. E a gente vê que não é uma forma de fazer politicagem, é uma forma de necessidade daquele povo que vende naquele calçadão, Silvio.
Bom, deixa, tem o Natália e tem o Ralf aqui rapidinho também, deixa eu passar para o Ralf que faz a pergunta, ou o Natália.
Olha, Carlinho, eu sou o tipo do cara que eu faço aqui o programa com responsabilidade. Segunda-feira, quando eu sair da rádio aqui, 10h30 da manhã, eu vou lá no calçadão. Vou lá no calçadão para ver se estão fazendo politicagem com isso. Para saber direito, não quero tumulto lá, viu? Eu vou conversar com as pessoas sem tumulto. Se pegar fazer tumulto, eu saio. Eu vou lá para saber e no outro dia dizer se vocês estão tentando fazer uma coisa politiqueira ou estão tentando também ajudar. Se estão querendo ajudar, eu tenho certeza que o Bruno e o Sérgio estão tomando as providências. Porque se o alumínio e esse famigerado comércio DI, Paraguai, estou dizendo famigerado, não é termos pesados, não, é porque eu esqueci o nome. Exatamente, o jeito de eu falar. Então, segunda-feira, vou até convidar o Ralf, o Leon e o Zé. Nós vamos lá, dar uma olhada, porque a gente vai defender quem estiver com a razão. Agora, eu acho que isso tudo é porque estão demorando demais a alocar o povo. Se tivesse alocado, já tinha resolvido. E quem escuta fofoca nunca vai parar de ter problema. Então, segunda-feira, eu estarei lá, Carlinho, e na terça aqui eu vou dizer quem tem razão.
Bom, se estão falando pergunta,
ou politiqueiro,
então,
ou
estão
defendendo mesmo o povo de Santa Cruz.
A pergunta do Ralf, no caso do Natal, foi apenas uma informação, né, uma decisão dele, a pergunta que você ia fazer.
Bom dia, vereador Carlinhos.
Bom dia, Ralf.
Você fala da sobra de bancos que existe, entre 300 e 600 bancos, né, que estão sobrando. Eu queria saber do senhor se a prerrogativa da doação desses bancos, né? Não é nem doação desses bancos, é doação do alvará, a concessão do alvará, essa é a terminologia correta. A concessão do alvará não é do poder público. Eu acho que se tem 300 bancos sobrando, a prerrogativa de conceber o alvará é do poder público, da prefeitura, é do prefeito. Agora, o que os vereadores precisam analisar e ter ciência é como é que está sendo feito essa entrega de alvará. Se está sendo feito de uma forma política ou não. Mas a prerrogativa é do prefeito, é da prefeitura, é do poder público. Então, eu acho que a análise deve ser, não porque está sobrando banco ou está faltando banco. A análise deve ser, está sendo feito, está sendo distribuído de uma maneira coerente esses bancos ou não, vereador?
Diga, só o complemento.
Carlinhos, só ainda aumentando um pouco aí na fala do Ralf, acrescentando, é que, na verdade, eu acho que o calçadão, mesmo tendo 3.500 bancos, seja quantas bancas sejam cadastradas, na hora que o prefeito, seja ele quem for o prefeito, fosse fazer um projeto desse, ele tem que fazer um projeto desse já também com a visão dele ter uma ampliação, dele crescer. Então eu acho que é justo também fazer, sabe, Ralf, o calçadão com um número de bancas até maior do que o que já existia, para uma futura expansão, para que amanhã ou depois não tivesse que fazer
acomodando
um puxadinho.
As pessoas,
eu concordo que tem que ser feito com um número maior de bancas sobrando. Agora eu concordo com o Ralf também. O que a oposição tem que averiguar é a forma do fornecimento desses alvará, dessas novas bancas. Se está sendo feito de forma pública e um negócio totalmente correto, ou se está sendo feito de forma politiqueira.
Diga aí, Carlinhos.
Essa situação, Leandro, eu queria que tivesse sobrando, Ralf, não era só 300 ou 600, eu queria que sobrasse 1.000 para atender o povo de Santa Cruz de Caparibe. Natal, que é um fabricante, sabe que muitas pessoas que trabalharam já para ele e disseram: Natalho, eu quero pedir minhas contas, que agora eu estou querendo fabricar umas coisinhas para mim, tá entendendo? E muitas dessas pessoas se preocupam e dizem: onde é que eu vou vender? Que eu não tenho um ponto dentro do Moda Certo. Eu não tenho um ponto dentro do calçadão. Mas tem muita gente em Santa Cruz, na cidade, corajoso, que quer ver o crescimento de Santa Cruz de Caparibe, que bota a mão na massa e começa a fabricar, como eu, como Natália, começamos a fabricar e vender na mão, como eu fui vender calcinha, como eu vendia no centro da cidade, calcinha na mão, ia para um ponto de esquina, forrar um lençol e vender. E aí, Natália, essa questão, se você for lá, e aí eu quero que você analise antes também, para depois dizer que alguém está com politicagem. Ande dentro, Natália, do calçadão, para ver de perto. E a gente encontra várias pessoas vendendo na mão, que é porque não tem um avaral. Então, essa vinda do Bruno aqui era para fazer um apelo para que essas pessoas, se realmente vão tirar, essa, como o Ralf disse, é uma prerrogativa da prefeitura. A prefeitura manda aonde vai ficar os locais. Se a prefeitura determinar que o pessoal do Paraguai vai sair, quem é Carlinho, quem é os vereadores para impedir? Não é isso? Então, mas é que a gente tem que ver para onde vão aqueles outros bancos que vão servir, para quem vai servir esses outros bancos. Não. Essa é a nossa preocupação, e minha preocupação que esses bancos sirvam de verdade, Ralf, para aquelas pessoas que não têm o seu cadastramento lá no calçadão, mas que compram e toda semana lá está querendo ganhar o seu pão lá vendendo essa mercadoria, Ralf. Natália, José Luiz e Silvio Zé. Essa é a minha intenção. Minha intenção só é essa. não é de estar brigando, de estar com o politicagem. A minha briga é uma briga que às vezes o pessoal fala, ó, Carlinhos só vai mais raiva brigando, só vai isso. Mas nunca ninguém viu Carlinhos brigando em interesse próprio. Todas as brigas que eu faço, todas as lutas que eu entro nela, é para o benefício do povo de Santa Cruz do Capari.
Tá bom, abraço Carlinhos, 9h31, voltamos já. Nove horas e 48 minutos. Obrigado à doutora Janaína Souza, psicóloga, né? Ela que ontem esteve no programa Estúdio 1, né? Pessoa excepcional, além de boa profissional, é uma ótima pessoa. E ontem, 10 anos, né? De profissão. É, coincidentemente, ontem esteve com a gente aqui, disse que hoje mandaria o bolo, né? Mandaria um bolo de aniversário e o pessoal já torou o bolo ali, né? Bom, pra gente fechar o programa, tá no blog do Ney. Expectativas, José Augusto admite dificuldade para derrubar vetos presidenciais. Veto ao projeto que regulamenta a criação de novos municípios está entre os que foram votados. O deputado José Augusto Maia admitiu ontem que dificilmente os vetos presidenciais serão derrubados na sessão mista do Congresso Nacional. Em contato com o editor do blog, em contato com o próprio Ney durante as votações, José Augusto afirmou que, embora tenha havido o quórum necessário para a sessão, uma boa parte de senadores têm se manifestado contra a derrubada dos vetos. Em clima de embate entre a base governista e a oposição, o Congresso Nacional concluiu a análise de 38 vetos da presidente Dilma a projetos de lei, após mais de 6 horas de discussões e votação. Entre os vetos analisados, um dos mais polêmicos é o que rejeitou integralmente as novas regras para a criação de municípios, a PLS 64/2014, Lei Complementar. Originado no Senado e aprovado definitivamente em agosto, o projeto foi uma segunda tentativa de regular a matéria, após uma proposta anterior também ser vetada pela Presidência da República. Mais uma vez, vários parlamentares pediram a derrubada do veto. Às 21h25, foi concluída a votação dos vetos presidenciais, com mínimo necessário de 41 votos dos senadores e 257 votos dos deputados. As urnas com as cédulas foram lacradas, encaminhadas para apuração pela Secretaria Especial de Informática do Senado Federal. Um grupo de parlamentares foi indicado para compor a comissão que vai acompanhar a contagem e verificação dos votos. O resultado da apuração deve ser divulgado apenas às 11 horas da manhã de hoje pelo presidente do Congresso, Renan Calheiros, PMDB de Alagoas. Ou seja, daqui a pouco, 11 horas lá, né? Aqui vai dar 10 horas, lá já vai para 11 horas. Então, faltam apenas alguns minutos para que a gente saiba, né, o resultado aí dessa a votação. 38 vetos que foram analisados pelo Congresso ontem, e a gente saber o que aconteceu justamente com esse, né, a lei das emancipações, né? Como é que fica, né? A expectativa do próprio Zezé não estava, o deputado não estava confiante, não estava otimista não, tá? Bom, alguma análise de vocês rapidinho pra gente fechar o programa? Pois não, Zé?
Não, só nesse aspecto, Silvio, eu não vou entrar nem nesse ponto do
que tem que aguardar também, né?
Si, até pela questão da espera, mas eu lamento muito a questão da presidente Dilma. O sufoco e o aperreio que ela está passando com esse Congresso não é brincadeira, não. Eu acho que na história do Brasil, só o Fernando Collor, que teve o impeachment, que foi cassado pelos deputados, passou um perrengue tão grande quanto a presidente Dilma vem passando, né? E vai passar, porque desse Congresso, se eu não me engano, 40% dos deputados e senadores não foram reeleitos. E aí eles estão tentando uma forma de barganhar alguma coisa antes de sair, né? De o governo conseguir e determinar suas emendas ou o que é que seja, que fique assegurado antes deles saírem, né? Para aprisionando e dessa forma o Brasil, que vem parado em sua economia, e a presidente ainda ter que fazer esses desdobramentos, diga-se de passagem, por uma questão fiscal, né? De não conseguir o superávit de 120 bilhões, se eu não me engano. E aí ela tem um projeto e a pauta justamente trava por conta desses vetos, né? E aí muitos desses vetos poderiam causar um prejuízo ainda maior ao governo por conta dessa pirraça que o Congresso Nacional está fazendo com a presidente Dilma.
Bom, agora 10 horas. Siga, Natália.
Para mim é o seguinte, não é novidade Zé Augusto estar achando difícil, porque eu nunca vi nada fácil do lado de Zé Augusto. tudo é complicado, né, rapaz? Se vem essa usina, se vem essa emancipação, se vem... É tanta coisa complicada, né, rapaz? Para se sair fora que eu nunca vi. As reuniões do Taboquinha não tem uma coisa fácil, eu não sei por quê. Aí ontem já vão votar, porque de primeira a gente via. Não, era assim no painel, né? A votação hoje era lá numa cédula. Numa cédula aí... Vão dar resultado hoje. Quem é os fiscais que está olhando essa apuração? Quem é? Aí ninguém sabe o que é que vai acontecer. Eu nunca vi uma dificuldade dessa. O deputado Zé Augusto sofreu muito nessa legislatura e vem sofrendo porque tudo com ele é difícil. Eu não sei por quê.
Agora, sim, diga, Ralf.
Vale salientar que é uma luta muito louvável do deputado.
Exatamente. Mas né? Tudo com ele é
difícil. Mas é difícil demais, porque ele está indo só de encontro à vontade da presidente da República. Essa é a dificuldade tudo, é só essa.
Começa daqui de Santa
Cruz. Eu acho que Zé Augusto, ele tem aqui totais méritos, Silvio, porque você ir para uma casa, um deputado desconhecido, chega lá com 46 mil votos. Uma coisa é você bater na porta daquela casa dizendo: eu vou entrar, que eu tenho um diploma, com 150 mil votos. Se você olhar de uma maneira. Outra coisa é você bater e dizer assim: eu quero entrar, mas que eu tenho um diploma com 46 mil votos. Você é olhado como um nanico. E o deputado, nesse projeto aqui, que era um projeto engavetado há 17 anos, saiu na tentativa de convencimento de todos os deputados da ala aliada e da ala de oposição do governo, não é? E conseguiu o improvável. Ele conseguiu o improvável. Aprovar a PLP, a PL. Ele conseguiu aprovar a PL. Então, depois disso, houve o veto presidencial. Aí é que o gigante se tornou maior ainda. Derrubar um veto de uma presidente reeleita se tornou muito maior ainda a dificuldade do deputado Zé Augusto Maia, que sem dúvida nenhuma, independente do resultado daqui a pouco, já foi um herói ter conseguido ter chegado até aqui numa discussão dessa, suscitar uma discussão naquela casa que ninguém queria nem ouvir falar. Se tinha uma coisa que ninguém queria ouvir falar desde a cidade de Eduardo Henrique Magalhães na Bahia, que foi a última a ser emancipada. Ninguém naquela casa queria ouvir nem falar em emancipação. E o deputado conseguiu suscitar essa discussão naquela casa e tem todo o mérito de chegar até aqui.
Eu só acho, Ralf, eu compartilho com você também da seguinte ideia. Independente do resultado que nós vamos ter conhecimento daqui a pouco, dessa apreciação dos vetos sobre os 38 vetos, né, da presidente Dilma Rousseff, que está trancando a pauta do Congresso Nacional. Eu acho que, independente do resultado, a gente não pode deixar de destacar, como você bem frisou, a luta do deputado federal José Augusto Maia em um projeto que estava engavetado e ninguém dava nada. E olha, a importância do deputado foi tamanha nessa luta, que destravou um projeto, discutiu, mobilizou o país, as cidades que sonham com emancipações, né? No Belém, cidades no Belém, São Paulo, em vários estados, né? Não só tratando da nossa realidade, porque o projeto é num todo, é para o país.
De uma forma... Só para dizer uma coisa, o deputado foi de encontro também à grande mídia nacional.
Também.
Que era contra.
E aí, no primeiro momento, mesmo contra tudo isso, Zé Augusto conseguiu destravar, foi votado, foi aprovado pelo Congresso, a presidente veta. No que a presidente veta, ele consegue reabrir a discussão juntamente com o governo novamente e se faz uma nova redação e aí se traz de novo a discussão, é vetado novamente. Então, um deputado, como você disse, de apenas 46 mil votos, chegar num Congresso Nacional de 513 deputados. Deputados ali, tem deputados ali com 5, 6 mandatos de deputado e não tiveram a condição de destravar um projeto desse.
A gente precisa acreditar o deputado o que ele merece. Agora, tem uma coisa que influenciou muito nisso aí, foi justamente o que o José falou, a queda de braço entre governo e Congresso.
Também.
Muita gente se usufruiu da luta do deputado, né, para que
que fosse de afrontasse
Sim.
a presidente Dilma, tanto na oposição
como na situação.
Na base, desculpa, na própria base aliada.
Eu concordo com você, Ralf, que teve esse momento também e vive, o Congresso vive dessa forma. Porém, a gente não pode pegar esses termos em sua totalidade, que eu sei que você não fez isso, e atribuir de certa forma ao deputado, porque a gente viu que a luta do deputado não foi nesse sentido. Não foi nesse sentido de barganhar nada com o governo. A luta do deputado foi realmente pela emancipação dos municípios. Ele estava consciente do que ele estava defendendo naquele momento. Independente do resultado, a gente só registra mais uma vez que foi um mandato pautado em busca desse sonho de muitos.
Só um detalhe, Silvio, nesse mesmo tocante, é porque não era uma luta apenas do deputado Zé Augusto, tanto é que o projeto foi aprovado duas vezes nas duas casas. Era uma imposição dos governos que se passaram, Ralf, para esse tema não vir à tona. E aí é onde está o método do deputado de criar frente parlamentar, porque o Congresso queria, o governo é que não queria. Agora aqui, como é que vai ficar a situação, e a gente só vai saber isso depois do resultado, dos senadores Humberto Costa e Armando Monteiro. Porque é um veto da presidente da República, do liderado Humberto Costa, do líder Humberto Costa. O Humberto Costa é líder do PT no Senado Federal. E o Armando Monteiro foi futuro ministro de Dilma.
Exato.
Como é que o posicionamento dele para derrubar um posicionamento da presidente Dilma que vai o nomear
Inclusive,
ministro?
Inclusive, o Humberto Costa foi o interlocutor entre um projeto e outro. Disse, não,
Humberto,
a gente vai
Costa,
aprimorar.
Humberto Costa entrou nessa rádio ao vivo
ao
e disse.
Ao vivo, exatamente.
Não vai ter veto.
Não vai ter veto.
Tá certo.
E foi vetado.
10 horas e 7 minutos, 10 e 7. Olha, hoje transmissão em telão de LED, som de alta resolução do jogo Cruzeiro e Atlético a partir das 10 horas da noite lá no Rota do Mar Complex. Acionamento do Rota do Mar Complex. Cruzeiro e Atlético Mineiro hoje a partir das 10 horas da noite. Todo mundo lá, viu? Todo mundo lá. Você vai torcer por quem?
Cruzeiro.
É?
De Maria, vai dar Atlético.
É, verdade. É, tá certo.
Do Atlético deu duas pisas no Flamengo.
Agora entendi, Silvio. O Atlético ganhou de 4 no Flamengo. Duas
por
vezes.
Isso, por isso, por isso.
A S não ganhou em Minas, o Flamengo ia ganhar.
Pronto, notebook travando aqui, né? Lembrando aí das promoções Jutibus, iogurte Active Família, Danone Vitamina Família, iogurte Danone 170 ml. Esses iogurtes no Tibúcio, você compra um e leva outro, né? Promoção da semana no supermercado Tibúcio. Olha, lembrando, final de semana agora, sábado e domingo, mais uma campanha para doação de sangue do IENE, o Instituto de Hematologia do Nordeste, a partir das 8 horas da manhã, ao lado do Mercadão, de 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Final do programa?
Ô Silvio, você, eu vou ter que lhe alertar.
Sim.
Que o nosso amigo Anderson tá aqui, Anderson Bichir, Anderson de Calçadão tá aqui. Você disse que era problema no computador e ele viu que era você aqui nos seus papéis aí, não encontrava nada. Eu só me lembrei, teve aquele. Tem um programa na televisão, o CQC, que tem um tal de um Top 5, que mostra coisa da televisão. Aí foi uma emissora de TV, filmou a outra filmando em cima de um prédio, Ralf. Tava lá o cinegrafista em cima do prédio, aí o cara debaixo da outra emissora. Olha lá o helicóptero da outra emissora. Não é helicóptero não, ele tá em cima do prédio. É, Silvio, a mesma coisa. O Anderson aqui vai lhe desmentir.
Mas aí o Anderson vai saber que quem misturou os papéis aqui foi Natália Arruda. Aí me atrapalhou.
Eu mesmo.
10 horas e 9 minutos, final do programa.
Sou eu que doei o WhatsApp?
Hoje fui eu. Final do programa, a gente termina com o pessoal pediu e o Exato. Ouvinte pede, a gente tem que atender. A música do Natália Arruda hoje encerra com ela.
Gira o som do Nicolau.
Gira o som do Nicolau.
Prepara a voz.
Nicolau, foi na puta de ser, passa para o CD a música do carnaval. Nicolau, foi no traje com você, na unidade é, pra ficar numa legal.
Essa é a música do Natália Arruda, preferida dele.
Música do carnaval. Drive com você.
Já que ele detesta, você vê Natália canta Nicolau pra ele.
Agora, aquela bonitona foi uma música pra mim, vocês não botam aí, né?
Mas se você preferir essa é a música preferida do Natália Arruda, Nicolau.
Anitta foi uma pra mim na sua.
Não tem não. É Nicolau. Escuta só.
Anitta que ela fez pra mim.
Até amanhã, até amanhã. Tchau.
Sério, Rádio Debate.